Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. O nosso ponto de ordem, nesta edição de sábado, hoje, dia 4 de novembro de 2000... 4 de dezembro, aliás, de 2021. Ora, cá estamos, como sempre, com dois intervenientes, mas antes de passar a apresentar o Pablo, ou de cumprimentar o Pablo, quero só convidar-vos a participar pelos meios habituais. O e-mail é aw@antenaweb.pt. Já o nosso WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo é o +351 910 222 400. Agora sim, o Pablo, quem vou cumprimentar nesta edição de sábado. Olá, Pablo, muito bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Olá, Carlos. Olá, ouvintes do Ponto de Ordem. Vamos para mais uma edição neste sábado ensolarado aqui na Ilha de Vitória, Espírito Santo, Brasil.
Já ouvi dizer que está por aí um calor infernal e ainda não chegaram ao verão, é isso? Bom, eu não sei aí em Vitória, em Espírito Santo, mas há partes do Brasil que estão a chegar a temperaturas muito altas, é isso?
Exatamente, aqui já tem costumeiramente temperaturas muito altas. E atualmente tem feito bastante calor, realmente. Hoje, por exemplo, está um dia de muito sol. Devem estar com as praias. Eu vou sair mais tarde e vou poder visualizar essa questão. Mas com certeza, pelo calor que está fazendo, as praias devem estar lotadas. E realmente tem feito muito calor e ainda não chegamos no verão.
Isto tem muito que se lhe diga com respeito às... como é que eu posso dizer? Com respeito às, ao aquecimento global. Porque, na realidade, não é suposto que a esta altura do campeonato haja temperaturas tão altas. Ou não é assim tão surpreendente?
Acho que, falando do Brasil, a gente tem, em algumas partes do Brasil, já nessa época do ano, temperaturas bem altas. É claro que você tem um efeito do aquecimento global. Agora, a mensuração desse efeito, eu acho que pende muito para a questão ideológica de quem analisa. Eu já vi especialistas falarem que realmente está aumentando, como é a voz corrente da ciência. Agora, também já ouvi especialistas falando que isso é uma questão de ciclos da Terra e que a Terra passa por ciclos mais quente e mais frio, independente de qualquer coisa. Aí vai de você acreditar naquilo que melhor lhe agrada. Eu, como sempre, sou um cara muito equilibrado, prefiro achar que é um pouquinho das duas coisas. Se o pessoal parasse com o desmatamento, ajudaria? Ajudaria. Agora, tem também a questão dos movimentos, das coisas da natureza que vão alterar fazendo ciclos mais quentes. A gente, já que somos providos de raciocínio, né, deveríamos fazer a nossa parte para que isso fosse amenizado. E é o que a gente aparentemente não vem fazendo. Mas que a gente vai ter ciclos mais quentes, ciclos mais frios, eu acho que isso aí também é uma coisa da natureza.
Eu também acho que sim, na verdade, acho que é... É como dizia, é um pouco das duas coisas. Porque, bom, é um facto de que o desmatamento, não só o desmatamento, os efeitos, o dióxido de carbono que vamos lançando para a atmosfera, tudo isso interfere, inclusive, e algo ainda mais palpável, vamos chamar assim, é a própria qualidade do ar, por exemplo, não é? Por exemplo, na China, agora quando foi isto da Covid-19, de repente começou-se a ver o sol como já há muito tempo não se via, porque as ruas das grandes cidades, aliás, de muitas cidades chinesas, são... o ar é extremamente poluído. Então, enfim, e quem diz da China, diz de outras cidades, de outros países. Por exemplo, Paris, muitas vezes aplica a restrição de, por exemplo, terças e quintas-feiras só podem circular matrículas pares e segundas e quartas só matrículas ímpares, enfim, por exemplo, às vezes fazem isto para exatamente ajustar a qualidade do ar. Obviamente que isto também tem um impacto na natureza e na forma como a Terra vai aquecendo. Mas também é verdade que não é só uma questão de gás de efeito de estufa. Há mais coisas e algumas até nem têm nada a ver com a Terra. São externas à Terra. Pá, esta semana houve quase uma assumição por parte da NASA de que se houver um grande asteroide que colida com a Terra, que não existem atualmente meios para desviar esse asteroide da sua rota ou fragmentá-lo de maneira substancial. Estamos a investir muito na descoberta de outros planetas e pouco na defesa do nosso, ou tem uma leitura diferente?
Eu acredito que é uma consequência normal da existência do universo. A Terra nem sempre foi do jeito que ela é hoje, então ela vem passando por transformações. Pode ser que haja uma transformação que acabe com ela do jeito que nós conhecemos, mas eu acho que conforme eu falei, é uma consequência natural da existência. Eu, sinceramente, não fico muito preocupado. Como eu já brinquei com você fora do ar, a minha única preocupação é que se houver um fim do mundo, eu espero que a gente esteja fazendo a transmissão do fim do mundo aqui pela Antena Web. Mas eu não tenho muita preocupação. Mas eu também não tenho muita preocupação com isso. Eu vou viver no mundo enquanto ele estiver aqui. Se tiver um asteroide, se vier uma catástrofe, é como eu sempre digo, Antena Web comunicando o mundo com o mundo até no fim do mundo.
É isso. E se soubermos que um asteroide vai bater aqui na Terra, nós vamos estar aqui em direto, dentro do possível, até a internet falhar, não é? Vamos estar aqui a transmitir.
Exatamente.
Portanto, sim, eu também acho que sim. Bom, mas a verdade é que eu pelo menos eu tenho essa ideia de que nós temos lutado muito por conhecer outros lugares e defender e temos defendido pouco o nosso próprio lugar, o nosso próprio espaço. E de alguma forma, aquelas situações em que nós preocupamos mais com a vida alheia do que com a nossa. E acho que é um bocadinho isso que está a acontecer com a Terra. Até porque nós temos. Há uma coisa que me faz muita confusão, e eu não sei o que é que o Pablo acha sobre isto, que é esta reação ao plástico. É um facto que o plástico é um material muito pouco degradável, de maneira que ele leva muito tempo a degradar-se, e claro, isto causa as tais chamadas ilhas de plástico, não é? Mas aliás, antes de dar a minha opinião, antes de dar a minha percepção, gostava de saber o que é que pensa Pablo a respeito deste assunto. Acha que, por exemplo, se justifica a abolição quase total, vamos chamar assim, do plástico, ou é algo que lhe deixa algumas dúvidas?
Eu acho que você tem maneiras de utilizar e reutilizar o plástico de forma consciente. O que eu também acho, e o que eu já falei aqui algumas vezes, é que quando o homem não age, a natureza atua. Quer dizer, a gente tem condições, a gente é provido de inteligência para poder utilizar os meios de produção, as matérias-primas, de maneira inteligente. Quando a gente abre mão disso, a natureza vem atuando, aparecem, por exemplo, os novos vírus, para a gente dar uma regulada nisso. É como você falou, na China eles não tomaram uma atitude para reduzir a emissão de gases. Veio a pandemia e forçou a redução da emissão de gases na marra. O plástico é a mesma coisa. Ou a gente vai usar o plástico com inteligência para aquilo que ele é necessário, útil e aonde ele pode ser reutilizado como resíduo tratável, ou a gente vai sofrer as consequências de ter utilizado mal o plástico, como a gente já vem sofrendo. Eu acho que você tem que utilizar o plástico aonde ele é insubstituível e útil. O que eu acho é que quando se cria uma matéria-prima tão farta e tão fácil e tão maleável, a gente acaba abusando. Hoje você tem tudo de plástico, coisas que até você não precisava. Por exemplo, quanto tempo a gente usou a sacola de papel no mercado? Por que que ela precisa ser de plástico? Agora, há casos em que o plástico é extremamente útil, então vamos utilizá-lo. Mas ele não é um demônio, nem uma coisa abominável. O uso que a gente faz dele é que não está correto.
E eu até iria um pouco mais longe. Eu acho que esse saco, esse saco das compras, se fosse de plástico, seria melhor para a natureza do que se fosse de papel. Porquê? Basta que o plástico seja um pouco mais resistente e vai ser possível não usarmos não três sacos de papel em três compras diferentes, mas sim o mesmo saco de plástico 3 vezes. 13 é um número,
Também
por exemplo.
tem essa questão. Exatamente, também tem essa questão. Talvez a gente esteja utilizando o polímero de plástico mais barato para ter lucro na produção da sacola. Talvez se a gente produzisse uma sacola mais resistente e mais cara também, mas que durasse mais tempo, a gente não precisava usar tanto plástico. A gente usava o plástico de uma maneira racional. Também cai no que eu já falei aqui. Você leva a sacola retornável para o mercado para você poder trazer suas compras. Eles pegam e enfiam um monte de sacolas plásticas dentro da sacola retornável.
Sim.
O pro
Há
o
casos que.
problema não é o plástico. O problema é o uso que a gente está fazendo dele.
Há casos, por exemplo, quando se pesa a fruta ou os legumes, eu até percebo que a qualidade do plástico seja mais básica porque esse saco sim não vai ter grande utilidade. Se calhar aí sim, fazia sentido que fosse de papel ou não, depende, porque também. Também há aqui uma questão Eu entendo esse plástico fino, eu entendo na medida em que ele vai ter um uso muito limitado, certo? E ao mesmo tempo não deixa passar resíduos. Bom, é verdade que os legumes vão ser lavados e vão ser cozinhados e pronto, mas a quantidade de resíduo que pode passar, porque os legumes eles não estão totalmente secos. Eles têm uma quantidade de água suficiente para que vá passando. Cá está, como o papel é muito mais degradável, muito mais facilmente partes desse papel começam a infiltrar-se na própria, nos próprios legumes, por exemplo. É verdade que se calhar poderíamos arranjar aqui uma outra alternativa, uma espécie de cartolina plastificada, uma coisa qualquer que não utilizasse tanto plástico, mas também não fosse tão degradável quanto o papel. Ainda que fosse fácil de reciclar. Poderia ser por aí. Mas agora, por exemplo, quando nós usamos pratos de plástico, por exemplo, eu acho que esse uso pode ser bom se for na mesma medida. Isto é, não é aqueles pratos de plástico que a gente nem sequer pode lavar. Não, não é esses. É os outros. Quem diz pratos, diz copos, que nós podemos simplesmente lavar e voltar a usar. Tal como os copos de vidro, ou as tigelas de porcelana, por exemplo. Eu acredito que tudo isso possam ser coisas que nós podemos. Obviamente que o plástico tem as suas vantagens e desvantagens, certo? Mas. Eu acredito que nós conseguimos fazer um uso muito mais proveitoso, do plástico como de outras matérias-primas. Não é? Nós, quando compramos algo de vidro, nós temos o cuidado que aquilo seja minimamente resistente, porque senão pode partir-se. Então, porque é que não temos o mesmo cuidado com o plástico? Não é? Porque é que nós descartamos o plástico? Faz-me confusão. E outra coisa que me faz confusão. Eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal proibiu-se agora a venda de palhas, aquelas palhinhas para beber qualquer coisa, uma bebida, um refrigerante, por exemplo.
Exato.
Essas, essas palhinhas agora, elas não foram proibidas. As de plástico foram proibidas, mas há agora outras. Uma espécie de cartão. A mim faz muita confusão, porque eu bebo, eu a bebida tem um sabor muito diferente, porque eu sinto que estou a beber papel também. E eu não sei como é que se adere a isto, porque efetivamente adultera muito o sabor da. Enquanto a palha de plástico não, mas esta palha de cartão, o que é que isto é, adultera significativamente o sabor da bebida. E eu falo por experiência própria. E eu noto às vezes que lá vem assim um bocadinho de papel. Como é que é possível? Aliás, eu nem bebo, já não bebo de facto dessas palhas. Porque isso funciona um bocado como um filtro. Ao contrário daqueles copos de papel barra cartão, esses copos não servem como filtro. Esses copos estão ali. Pronto. Mas as palhas, elas acabam por servir como filtro. Tal como o plástico, só que o plástico não deixa escapar a mesma quantidade de material nocivo ao corpo que essas palhas de papel. Aí no Brasil, sim, ainda se comercializa palhinhas de plástico ou não?
Ah, depois que saiu aquele vídeo que provocou toda essa revolução do canudo, que é como a gente chama aqui no Brasil, ter entrado na narina de uma tartaruga e começou todo esse movimento revolucionário contra as palhas e os canudos, né? Aqui tem muito lugar que aderiu, mas você ainda encontra muito lugar servindo com canudo. Mas é aquilo que eu volto a repetir. O problema não é o canudo, o problema é as pessoas terem consciência que não se pode jogar canudo no rio, canudo no mar, e não adianta nada do mesmo jeito que encontrou a narina da tartaruga, o plástico também encontrará o de papel. Se jogar o papel ali e ele vai demorar menos, mas ele pode, antes de se degradar totalmente, encontrar a tartaruga e fazer algum tipo de mal. O problema é as pessoas terem consciência de que não se joga esse tipo de coisa no rio, no mar, enfim. Se você não tiver essa consciência, tanto faz o material, de alguma forma ele vai ser nocivo ao ambiente. É por isso que tem que se descartar num lugar adequado, procurar a melhor solução para resíduo, e ultimamente a gente tem se preocupado com isso porque tem virado um problema. A partir do momento que vira um vídeo, quem se divulga para todo mundo, vira um problema. Mas por que que a gente não teve essa consciência antes? É o grande problema da humanidade, na minha opinião. Tanto na esfera administrativa política quanto na esfera social, a gente abre mão de andar na frente para ter o desprazer de correr atrás. Isso é sobre qualquer questão, sobre questões educacionais, sobre questões ambientais, sobre questões legislativas. A gente está perdendo a oportunidade de se antecipar ao problema e está deixando para correr atrás do problema para transformar essa corrida em algo lucrativo.
Eu confesso que há coisas que me deixam surpreendido, triste, não sei como é que eu posso dizer. Porque isto, porque é que isto antes não era um problema? Não era um problema porque há uns tempos fui à casa de uma pessoa que tem uma televisão há 32 anos e a televisão ainda funciona. Certo, não tem as bandas todas, não apanha os canais todos. Por acaso, deu para adaptar uma caixa destas que tem os canais de televisão todos e deu. Mas não é uma televisão que tem uma imagem de topo, é verdade, são 32 anos de diferença. A televisão foi comprada em 87, 88, não, mas deve ser mais recente, em 90 talvez, por aí, 89, 90. Mas seja como for, a televisão tem 32 anos e está a funcionar. A nós não passa pela cabeça hoje comprar uma televisão LED ou destas smart TVs que nos dure 10. Não passa pela cabeça. Porque,
Exatamente.
e mesmo 5 já é muito tempo. Portanto, e atenção a uma coisa: é que nós estamos a diminuir drasticamente para mais de um terço o tempo de validade das coisas, sendo que a população, entretanto, já quase duplicou entre há 40 anos e agora. Portanto, não dá. É óbvio que a natureza não aguenta, porque, e é óbvio que depois temos estes conflitos, porque não há cuidado, não há estima. Atenção, se nós tivéssemos, por exemplo, só nas televisões, se as televisões fossem feitas para ter um prazo de durabilidade, por exemplo, 10 anos, quando hoje o tempo que elas são feitas para durar é 2, 3, 4 anos no máximo, nós iríamos estar a duplicar o tempo de validade previsto para elas. O que faria com que em 10 anos produzíssemos menos de metade das televisões que produzimos agora. Isso permitia, por exemplo, deslocar algum desse pessoal que fabrica essas televisões, por exemplo, passar para um suporte técnico ou um atendimento ao público. Porquê que eu digo isto? Nós aqui na Trinweb estamos à procura de acrescentar um bocadinho mais à nossa capacidade enfim, de informação, à nossa retenção de dados. E eu estava a tentar entrar em contacto com uma loja, via telefone, como sempre fiz. Mas acontece que agora a loja abandonou o suporte por telefone. Portanto, a loja abdicou do suporte, abdicou de um suporte de excelência. No lugar, não era assim tão de excelência, mas era um bom suporte, para rapidamente, ou seja, abdicou da qualidade do suporte para aumentar na quantidade de produtos, não é? Para ganhar mais dinheiro, e automaticamente acaba por se preocupar mais em vender do que manter os clientes. Ou seja, a curto prazo, pensa a curto prazo. E eu faz muita confusão. Porque hoje em dia é moda os serviços não terem suporte. O que antes era impensável, hoje em dia é perfeitamente normal. Os serviços não terem suporte ou terem um suporte reduzido.
Exatamente, ou seja, ela não está preocupada em vender, ela está preocupada em te obrigar a comprar.
É isso. É isso mesmo.
E ela ignora os impactos dessa superprodução, né? Todo mundo pensa que economicamente produzir é interessante. Produzir é interessante na medida necessária, mas você depender de produção em cima de produção, produção em cima de produção, não é interessante porque os efeitos colaterais dessa produção na dialética do homem com a natureza, quer dizer, o que que ele gasta para transformar os materiais para fazer esse produto, o custo fica muito caro. Só que é isso que eles não entendem. Todo mundo hoje está pensando em produzir para vender, para lucrar, para produzir para vender e para lucrar. Só que nesse processo você tem prejuízos que não entram na conta da lucratividade da empresa.
É, isso é. E eu reparo muito nisso porque, por exemplo, eu já não comprei nesse, já não vou comprar nessa loja. Até vai sair um pouco mais caro aqui para a Antena Web, é um facto. Mas nós vamos ter que comprar o que pretendemos, numa loja que basicamente nos dê, um suporte. Que nós saibamos que se houver algum problema, não só podemos ir à loja, mas. Por exemplo, podemos fazer uma chamada rápida e tentar resolver essa questão. Cá está. E depois é assim, se encerraram o suporte, eu acho que naquele caso específico, pelo tempo, porque havia algum tempo de espera, nesse caso específico, eu acho que o suporte tinha a ver, ou seja, fecharam o suporte, no fundo correram com as pessoas que utilizavam esta via. Não é porque não tivesse uso, mas sim se calhar porque tinha demasiado uso. E a preocupação era, ok, nós não vamos gastar mais dinheiro em suportar. Nós vamos inclusive poupar mais dinheiro porque vamos abdicar daquele suporte, né? Então isto vamos por caminhos errados, basicamente. Produzir mais, com menos qualidade, com menos suporte. Era isso que o Pablo dizia. A preocupação não é vender, é sim mostrar a necessidade de comprar. E são coisas muito diferentes. Pablo, não sei se há algo mais que queira acrescentar a tudo aquilo que nós hoje falamos, ou algo que não tínhamos falado.
Não, só queria deixar mais uma vez para a reflexão das pessoas esta frase: quando o homem não age, a natureza atua. A gente tem que refletir muito sobre essa frase e sobre as consequências dela no nosso dia a dia. Quando a gente abre mão de agir em nosso favor, a natureza vai atuar contra nós.
E é isto. Pronto, então, Pablo, vamos às despedidas desta edição do Ponto de Ordem.
Bom, meus amigos, foi muito bom fazer mais esse ponto de ordem com o Carlos e com a audiência de vocês. Espero vocês para a próxima semana. Até a próxima. Abraços.
Tá bem, já sabem então que podem participar através do e-mail aw@internoweb.pt ou então também através do nosso número mais 351 910-222-400. Participações válidas pelo Telegram ou WhatsApp. O nosso programa Ponto de Ordem vai mesmo ficar por aqui. Para a semana vamos voltar, vamos começar a falar sobre a importância do Natal e algumas outras coisas que vão marcando esta data festiva, porque já vai ser 12, ou aliás 11 de dezembro, já vai ser um bocadinho a aproximação daquilo que será o nosso programa. Já agora dizer que obviamente dia 25 de dezembro e 1 de janeiro não vai, de 2022 não vai haver obviamente Ponto de Ordem, mas enfim, desejar a todos que tenham uma ótima tarde e cá voltamos a encontrar-nos no, na transmissão, no Ponto de Ordem para a semana. Forte abraço, até lá!